A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Vou te confessar.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje a Escala Brasileira tem a honra de receber o Grupo Bibós, é um grupo vocal carioca com mais de 25 anos de trajetória. Esse grupo é reconhecido pela fusão da rítmica brasileira com a harmonia sofisticada do jazz. Um grupo premiado, versátil, já se apresentou em importantes festivais no Brasil e no mundo e tem arranjos interpretados por outros grupos vocais ao redor do mundo. E agora eles estão com uma formação nova, né? Em quarteto e um instrumental assim, bem ardido, bem ousado mesmo. O Bibossa segue constante renovação, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse grupo. E agora em 2024 eles lançaram um novo EP chamado Nova, com participações especiais de Roberto Menescal e João Cavalcante. Vamos lá, são quatro rapazes integrantes do grupo Bibossa, uma galera aí experiente na música, formação sólida com atuação destacada na cena vocal e instrumental brasileira. O grupo Bibós é formado por Marcelo Saboia, cantor, baixista e educador. Marcelo Saboia, saudações, seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Obrigado, Renato, um prazer estar por aqui.
O Marcelo Saboia, pessoal, é fundador do grupo Sargento Pimenta, já se apresentou no Brasil e no exterior, incluindo as Olimpíadas de Londres, atuou em musicais, concertos sinfônicos e em grupos como Ordinários e Casói, além de atuar como diretor, musical e professor. Essa galera é barra pesada, vocês vão conhecer um pouco do som, da música que eles estão fazendo por esse Brasil, por esse mundo afora. Quem mais faz parte do Bibossa? Matias Correia, fundador do Bibossa, é cantor, baixista e produtor musical. Matias, seja bem-vindo à Escala, saudações, meu querido.
Muito prazer, obrigado pelo convite, Renato.
Então, o Matias Correia, pessoal, só para vocês terem uma ideia do quilate desse músico, ele já gravou com grandes nomes da MPB, nomes como Zélia Duncan, Ney Matogrosso, Mônica Salmazo, uma ampla experiência internacional, integrou projetos como Choro na Feira e Ordinários e teve já indicações ao Grêmio Latino e ao Prêmio da Música Brasileira. Vamos para mais um integrante do Bibós, a gente está conhecendo aqui, fazendo a escadinha, passando de um por um. Tom Andrade, músico, compositor, educador e produtor cultural, né? Com forte atuação em editais, turnês internacionais. Tom Andrade, seja bem-vindo, saudações.
Muito obrigado, Renato. Prazer estar com vocês.
Beleza, beleza. E a gente finaliza com Zeca Rodrigues, músico, regente, arranjador vocal, mestre pela Unirio. Zeca Rodrigues, seja bem-vindo, meu querido.
Saudações, Renato. Saudações para todas e todos aí.
Bacana demais, bacana demais. Então, vocês perceberam que são quatro caras da pesada, músicos experientes, trabalhando no Bibossa, e vocês vão entender o porquê que esse grupo tem essa complexidade ao mesmo tempo e traz um refinamento e leveza para esse trabalho, esse projeto que eles estão trazendo para o Brasil e para o mundo. Mas vamos lá então, pessoal, a gente quer conhecer um pouco da trajetória de vocês, queremos ouvir as músicas de vocês. O Bibossa tem mais de 25 anos de trajetória. O que vocês acreditam que manteve, né, o grupo coeso e relevante por tanto tempo na cena vocal brasileira, né? Matias Correia, diz para a gente o que mudou e o que permaneceu no Bibossa de 25 anos atrás, comparando com o Bibossa de hoje? Fala pra gente.
Bom, então, o Bibossa começou lá em 2001, né? Se não me engano. Estava havendo um movimento forte de música vocal no Rio de Janeiro, né? Houve uma coincidência, assim, de vários grupos estarem surgindo. O Bibossa foi um deles. O Zeca convidou a mim e aos outros integrantes da época para montar o grupo. Era uma ideia que ele tinha, né, de montar um grupo a capela, com arranjos só para vozes, né, de arranjos dele. Então, começamos a nos encontrar assim, semanalmente, aprendendo os arranjos e experimentando essa textura vocal, né, essa coisa que era nova para todos nós. Todos gostávamos já de música a capela, a gente ouvia muita coisa, né, na época, mas não tinha ainda uma coisa nesse formato, né. Então, com 6 vozes fazendo só, sem acompanhamento instrumental. Então, a gente começou a trabalhar os arranjos do Zeca e participamos de vários eventos desse estilo de música. O primeiro disco, né? O Bibossa Grupo Vocal, todos com arranjos do Zeca, de MPB. Aí tem Tom Jobim, tem Djavan, tem Chico Buarque, tem um monte de coisa bacana que depois, de repente, pode colocar aí para o pessoal conhecer, né? Também está disponível nas plataformas de música para ouvir. E então o grupo passou por algumas transformações nesse meio tempo, né? De lá para cá. Aí teve a gravação do primeiro disco, teve a gravação do segundo disco, que foi uma oportunidade que pintou de trabalhar com Roberto Menescal e a Wanda Sá, né? E aí também teve vários arranjos do Zeca, e começaram um trabalho que tinha um tempo para acontecer, assim, de montar um show, né? A gente também contou com a colaboração de outros arranjadores que o Zeca convidou para ajudar a fazer essa força-tarefa de montar um show assim de uma forma mais ou menos rápida. Isso ainda na formação de sexteto, né? Daí a gente excursionou bastante com o Menescal e com a Wanda, acabamos gravando o segundo disco com eles. E fizemos excursões pelo exterior também, né? Fomos duas vezes ao Paraguai, também ao Equador, né? O grupo foi também ao Uruguai uma vez, e de lá para cá acabou que em determinado momento o grupo deu uma paradinha, né? deu um hiato em que as carreiras de cada um foram se acomodando para lá e para cá. E aí, quando foi agora em 2023, foram para a gente remontar o grupo, que já estava parado há um ano e pouco, 2 anos mais ou menos. E a gente chamou os nossos amigos, o Zeca chamou o Tom, eu chamei o Marcelo, para remontar o grupo nesse formato de quarteto. E a gente tinha essa ideia de mudar um pouco também, né, a trajetória do grupo, que tinha sido toda a capela, só nas vozes, para acrescentar os instrumentais, para dar uma cara nova, né? Daí que surgiu esse novo projeto, é por aí.
Que bacana. Então vocês começaram como um sexteto a capela e atualmente é um quarteto, mas além, né, das vozes, cada um toca o seu instrumento. Bacana isso. Ô, Matias, a gente quer então ouvir alguma coisa do início da carreira de vocês, né, dessa fase inicial. Tem algum registro que você pudesse escolher para a gente tocar para os nossos ouvintes?
A gente tem uma que é bem bacana, que é o Saci, que é uma música do Paulo Jobim, que tá lá no primeiro disco. Uau. Uma música bem bacana. Que
legal, então. Vamos lá, só na caixa. Vamos começar com essa.
No meio da noite, Gal cantou 3 vezes. Muitas vezes ele cantou antes da manhã chegar. Foi quando eu vi aquela beleza das lavadeiras no trabalho de lavar a roupa que a gente veste. Muitas vezes cantou o galo e eu não deixar de chorar, sozinho atrás do volante do carro que derrapava. Reparei num dado instante que atrás da moita o Saci também chorava.
Get Você está na Rádio Senado. Hoje o Escala Brasileira recebe o grupo Bibossa, um grupo vocal carioca com 25 anos de trajetória. Uma galera que funde jazz com música brasileira. E hoje a gente está aqui ouvindo muita música bacana e conhecendo um pouco da trajetória coletiva e individual também de cada um dos integrantes. Só lembrando uma coisa, pessoal, quem está em Manaus, escuta a Rádio Senado, nos acompanha em 106,9. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está em João Pessoa, você nos acompanha em 106,5. Você que está em Macapá, nos ouve em 93,9. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para o Marcelo Saboia. Marcelo, a mistura, né, essa rítmica brasileira com a harmonia jazzística e tal, é uma marca bem presente no trabalho de vocês, né? Como esse equilíbrio é construído nos arranjos, no repertório do grupo, né? Como é que vocês conseguem, com essa influência rebuscada do jazz, manter o sotaque brasileiro na música de vocês? Conta pra gente, vai, Marcelo.
Na verdade, assim, o nosso repertório, né, o repertório do Bibossa, ele já era muito, muito voltado também pra bossa nova, que já é um gênero musical que, né, bebe muito dessa fonte, já faz muito essa mistura, né? De certa forma, o nome do grupo já dá um pouco essa temática, né? Mas a gente, claro, né, a gente trabalha muita coisa de MPB também, que não é só bossa nova, coisas, enfim, Gilberto Gil e outros compositores. Eu acho que vem muito dessa coisa, assim, maior parte do nosso arranjo, né, do Zeca Rodrigues, que é uma super influência, inclusive. Gosto muito dos arranjos do Zeca, sempre gostei, já cantei em corais que cantaram o arranjo dele. E ele tem essa coisa muito dos arranjos violonísticos, assim, também, de pegar as vozes e organizar de uma forma muito rebuscada, que traz um pouco também essa cara de bossa, enfim, acordes mais complexos e conduções que lembram um pouco o violão, que acho que ficam muito mais, talvez, nessa cara mais de bossa até, que traz também essa linguagem do jazz, de certa forma, mas bem brasileiro, né? Eu acho que a gente tem essa coisa bem enraizada, na verdade, né? Claro que a gente tem influências, né, do jazz também, mas eu acho que é muito a música brasileira é muito pulsante pra gente, assim, acho que é o que é um pouco da nossa identidade, né, que a gente tenta trazer, e de uma certa variedade também, né, de gêneros.
Sim.
Acho que é um pouco isso. A gente, esse show, por exemplo, que a gente apresentou agora no CCJF aqui no Rio de Janeiro, pegou muita coisa que a gente fez do show que a gente fez na Colômbia no ano passado, que falava muito sobre o Rio de Janeiro, não só bossas, mas também sambas. Enfim, a gente recentemente também começou a ver um pouco da música mineira do Clube da Esquina. A gente até tem estudado também a possibilidade de fazer algumas músicas mais voltadas ao jazz, mas acho que a gente tem essa, talvez, essa inquietude de querer fazer coisas diferentes e novas também.
Sim. A bossa nova, por si só, ela já é Brasil, né? Eu estava conversando com outros artistas, né? Que tem uma artista brasileira, Ana Caram, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou. Eu vou estudar um pouco sobre a trajetória dela. E um dos discos, aliás, o disco em música em língua portuguesa mais vendido em toda a história no Japão é um disco dela, que foi lançado por uma gravadora japonesa. E foi interessante que eu tive um relato de uma pessoa próxima a mim que esteve no Japão na mesma época que eu conversei com ela. E lá, andando pelas ruas, as pessoas escutam bossa nova o tempo todo, né? Então, é engraçado, parece que quando você escuta bossa nova é uma janelinha do Brasil, né? Não tem para onde fugir, né? Tem essa coisa. A bossa traz essa sofisticação das harmonias, do jazz, mas é bossa, é brasileiro, né?
Exatamente. Não, quando a gente fez essa gravação no ano passado com o Menescal, né? A gente fez uma live no nosso Instagram que ele também vai direto pro Japão e comentou isso. Nossa, a gente tinha que ir pra lá junto. E assim, coisa, ele tá sempre indo pra lá. E tem muito artista brasileiro, principalmente bossa nova, indo pra lá porque a galera lá aparentemente curte bastante. Isso é muito legal, né? Então, como a nossa música também continua chegando, independente do gênero, e principalmente a bossa foi, em um certo momento, muito a janela do Brasil, né? Enfim. E é muito legal ver que isso continua acontecendo.
E Marcelo, você falou agora do show que vocês fizeram na Colômbia e tal, no último show de vocês. Como é que você percebe, cara, a recepção do público? fora do Brasil com a música de vocês? A gente acabou de falar do Japão aqui, mas a experiência pessoal, né? Como que você percebe a recepção desse público em relação ao trabalho? Né? Porque é um trabalho sofisticado, né? Então, assim, existe as pessoas têm que ter um pouco mais de... Não é nem concentração, elas têm que estar abertas para receber esse tipo de informação, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, vai.
É, essa experiência, eu e o Tom, a gente é mais recente no grupo, né? Acho que até o Matias e o Zeca podem falar de outras experiências, mas assim, a experiência na Colômbia foi muito positiva. Assim, a gente sentiu que a galera tava muito, muito junto com a gente. A gente fez dois shows por conta do edital que a gente passou aqui do Olá Rio, da Secretaria de Educação, de Cultura. Mas a gente fez um show num clube de jazz lá, no clube de jazz de Medellín. E foi um show que a gente fez por nossa conta. E foi muito, muito, muito legal. Assim, lotou. A galera tava muito junto, um lugar super intimista, né? Pensa nessa estética clube de jazz mesmo, que a gente tá ali bem em frente, assim, as pessoas sentadas assistindo. Tava todo mundo curtindo muito, né? Acho que, claro, né? A gente no Brasil, a gente é o único país que não fala espanhol, né? Como língua nativa. Isso às vezes pode parecer um pouco uma barreira, mas assim... É muito parecido também, e eu senti que a galera curtiu muito, assim, gostou bastante. Isso foi uma coisa que até né, esqueci agora o nome dele, o dono do clube de jazz lá, o gerente. Christian. O Christian adorou, levou a gente pra almoçar depois, e, enfim, falou quando vocês voltarem e tal. Então, assim, eu acho que essa troca, né, é muito bacana. Eu acho que assim, a recepção, pelo menos, tanto nos shows de festivais que a gente fez, né, que foram abertos, né, assim, quanto o show do Clube de Jazz, a gente foi muito bem recepcionado, muito bem recebido, assim, e mesmo, né, a gente cantou músicas super conhecidas, tocou músicas muito mais, que acho que o Brasil conhece mais, e ainda assim rolou muita conexão, assim. Então, acho que a música, quando ela é apresentada de uma forma genuína, né, de uma forma cuidada, né, acho que as pessoas acabam sendo tocadas por isso também. É uma coisa que a gente tenta fazer com o nosso trabalho.
Uau, bacana isso, que top. Vamos ouvir mais uma então. Pode ser o Marcelo, pode ser qualquer um outro de vocês que pode escolher a próxima música, mas falando dessa experiência, né, que foi fora do Brasil recentemente aqui com os nossos irmãos da Colômbia, teve alguma música em especial, e claro que vocês tenham o registro fonográfico dela, tem alguma assim que você percebeu que levantou a galera, que chamou mais a atenção, mesmo eles sendo, né, não falando o português, enfim, mas que é aquela coisa, tem a cara do Brasil e as pessoas percebem isso e já abrem aquele sorriso, poxa, finalmente, até que enfim tocaram aquela música que eu queria ouvir.
Ó, eu vou falar uma que a gente tocou, que a gente fez uma versão especial, que a gente tocou Garota de Ipanema, a gente não tem o registro, mas a gente fez o Garota de Ipanema com um pouco de espanhol no meio, assim, a gente traduziu, e aí foi uma coisa que eu acho que gerou um super interesse. Mas uma do EP que a gente gravou, que eu acho que é legal de mostrar, que a gente fez uma oficina nesse clube de jazz, a gente fez uma oficina aberta também, que as pessoas se inscreveram, e a gente ensinou um arranjo nosso, de uma música do Djavan chamada Capim. A gente tem essa música no EP que a gente lançou no ano passado, e foi uma experiência super bacana, a galera, né, se enrolando às vezes um pouquinho ali no português, mas no final das contas rolou super bem, foi um momento super especial.
Bacana, então. Vamos lá, vamos ouvir essa, Capim. Só na caixa aí, meu DJ.
Beira do rio, para me benzer. Mas d'água sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de coiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mas d'água sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los, como areia no mar. Do Pará, então beleza, vou Borema, é margem do Jurema. Perdeu as guerras, lutou que eu vi, achando que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de fulô, deu capim.
Capim do vale, vara de goiabeira. Capim do vale, vara
Está com Escala Brasileira.